Convidados da semana.
Bem-vindos a este espaço onde passamos em revista a atualidade da semana finda com o olhar daqueles que foram os nossos convidados. Eis os temas em foco: Justiça Portuguesa põe em xeque vice-presidente angolano, Angola, onde um jornalista da agência AFP acabou por ser solto após a sua cobertura da tragédia num estádio no UIS. Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU demonstrava preocupação com o impasse político na Guiné-Bissau. Já em França, a candidatura de Emmanuel Macron denunciava interferências russas na campanha para as eleições presidenciais e, paralelamente, o caso da suposta agressão policial a um jovem da periferia de Paris continuava a dar o que falar.
RFI, as vozes do mundo.
A Justiça Portuguesa acusou formalmente o vice-presidente angolano num caso de corrupção ativa. Estão em causa 760 mil euros de suborno que Manuel Vicente teria pago em 2012 ao ex-procurador luso para arquivar duas investigações visando o, na altura, presidente da Companhia Petrolífera Angolana Sonangol. Celso Filipe, autor do livro O Poder Angolano em Portugal, reage com alguma surpresa a este novo cenário judicial que poderá voltar a ensombrar as relações entre Luanda e Lisboa.
É uma reação de alguma surpresa, até porque nada fazia indicar que Manuel Vicente acabasse por ser indiciado. E, pelos vistos, surpreendeu o próprio advogado do atual vice-presidente de Angola, porque, segundo o próprio, nem ele nem o seu constituinte foram notificados deste processo, o que, segundo o advogado, constitui até uma violação das leis. De qualquer forma, além de uma surpresa, é um facto que também poderá perturbar de novo, uma vez mais, as relações entre Portugal e Angola.
Ainda sobre Angola, foi solto na segunda-feira no UIS um correspondente da agência francesa AFP, Nzimba Jorge, à margem da cobertura que fizera da tragédia no estádio 4 de Janeiro. Alexandre Solombe, presidente do MISA Angola, Instituto de Comunicação Social da África Austral, alega que aquela detenção visara estorvar o trabalho do repórter.
Ele teve a infelicidade de ser detido no sábado e, portanto, foram duas noites mal passadas na cadeia. Sabíamos que a partir dele ia ser posto em liberdade porque não havia elementos incriminatórios suficientes para fazer um processo avançado. Mas lá está. Quem é que vai pagar o Simba pelas noites passadas na cadeia? E isto acontece recorrentemente, que não é a primeira vez. Há vários casos de intervenção da polícia, tão somente com o propósito de estrovar a ação dos jornalistas.
Bissau, 94 FM.
O Conselho de Segurança da ONU demonstrou preocupação com o impasse político na Guiné-Bissau e instou as partes a implementarem o acordo de Conakry, uma preocupação normal, segundo o sociólogo guineense Miguel de Barros.
A preocupação do Conselho de Segurança é perfeitamente compreensível, na perspectiva que neste momento o país está durante um período de 2 anos consecutivos sem Orçamento Geral do Estado, sem programa de governo, com um ambiente político de confronto, embora que ainda seja verbal, mas que aumenta níveis de tensão, e por outro lado que fragiliza o próprio ambiente social e vê-se agravar todas as dimensões socioeconómicas da vida das populações e também o não funcionamento das instituições públicas.
RFI, a Rádio do Mundo.
Em França, Theo, jovem alegadamente vítima de agressão policial no início do mês, deixou esta semana o hospital num contexto de incidentes em vários pontos da região de Paris denunciando o caso. Paulo Marques, o vereador republicano de Aulnay-sous-Bois, arredores de Paris, onde teve lugar a ocorrência, atribuiu o alastramento dos protestos contra a polícia ao desemprego e também como uma reação dos traficantes de droga dos bairros em causa.
Quando a polícia entra nestes bairros e quando há uma visibilidade maior, há uma tentativa pelos que vivem dos tráficos de droga de evitar que haja entrada nos seus territórios. E o alastramento a outros distritos na região de Paris, obviamente que também tem a ver não somente aos tráficos de droga que pode haver em alguns bairros de Paris, mas também tem tudo a ver com uma problemática de desemprego.
Ainda em França, na perspectiva de eleições presidenciais, cuja primeira volta está agendada para 23 de abril, os ânimos estão mesmo a aquecer. O Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros alertou que Paris não vai aceitar interferências nas eleições presidenciais, referindo-se à intromissão russa nas eleições norte-americanas, com a candidatura de Emmanuel Macron, da esquerda liberal francesa, a denunciar ataques russos contra o site e servidores da campanha. Rui Neumann, jornalista português radicado em França, especialista de questões de segurança, descodifica este contexto.
Uma das táticas hoje é o ciberataque, é chamada ciberguerra. É um instrumento com uma grande eficácia porque pode recolher informação do inimigo, entre aspas, do adversário, do alvo, mas também pode infectar, através dos vírus, esse próprio inimigo. A maior segurança contra um ataque cibernético é, sem dúvida, o blackout. Existindo esse blackout, digamos, os instrumentos de ataque, dos ciberataques, imediatamente são paralisados.
É o ponto final nesta rubrica. Até breve.